Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. No sinal, 7 horas, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Municípios gaúchos com bandeira vermelha vão poder abrir restaurantes e comércio com restrições a partir de hoje. Giane Guerra.
Está publicado o decreto do governo do Rio Grande do Sul que altera os protocolos da bandeira vermelha, do distanciamento controlado. A mudança então permite o funcionamento com restrições do comércio varejista não essencial durante a pandemia nas regiões com essa classificação. O texto também contempla a possibilidade de funcionamento de restaurantes de segunda a sexta-feira apenas no horário do almoço. E o decreto permite, então, a abertura do comércio, tanto de rua quanto em centros comerciais como shoppings, de quarta-feira a sábado, com horário reduzido das 10 da manhã às 4 da tarde, para que não coincida com a movimentação de serviços essenciais. Será permitida a atuação de 25% dos trabalhadores, uma exigência que vale para estabelecimentos com mais de 3 funcionários. Deve ser respeitado também o teto de ocupação. Era esperada essa flexibilização e veio antes do que era projetado, inclusive, pelo varejo do Rio Grande do Sul. Presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski, comemora que a flexibilização ocorreu dias antes do Dia dos Pais, uma data de vendas importante para o varejo, em especial de confecções.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, é a mudança mais significativa do modelo de distanciamento controlado desde que foi imposto pelo governo do estado. Na prática, deixa as decisões importantes nas mãos dos prefeitos. Com clara perda de apoio até de prefeitos aliados, não restou outra alternativa ao governador a não ser dividir o poder de autonomia sobre as decisões a partir de agora.
Cachoeirinha publica decreto que autoriza a retomada de diversos setores. Gustavo Gossen.
Que inclui até mesmo casas noturnas, bares, pubs, cinemas, casa de espetáculos. De acordo com o texto, decreto 6.971, esses estabelecimentos podem reabrir desde que limitem 50% da capacidade de pessoas. A mesma determinação vale para restaurantes, padarias, lanchonetes, 50%, sendo que o texto não cita nenhuma restrição quanto a dias e horários, conforme estabelecido pelas novas orientações da bandeira vermelha que a Jane Guerra nos trouxe há pouco. Comércio de veículos, missas, cultos, bibliotecas e comércio varejista também podem com lotação máxima de 50%. Em caso de comércio atacadista, a restrição aí sobe para 75% da capacidade. Hotéis podem abrir sem limite de ocupação. Na área da educação, seguem proibidas aulas desde a creche até a graduação. Decreto este de Cachoeirinha.
Os números da pandemia. Com mais 1.154 casos, Brasil chega a 95.819 mortos pela Covid-19. Número de contaminados chega a 2.801.921, com índice de recuperação de 70,3%. O Rio Grande do Sul registrou ontem o seu maior número diário de mortes em 24 horas, com 83 novas ocorrências confirmadas pela Secretaria Estadual da Saúde. Com isso, o estado atinge a marca de 2.099 óbitos. Total de infectados subiu para 73.618, com índice de recuperação de 88%. Começa hoje a última fase antes da troca das praças de pedágio da Freeway. Josimar Farina.
A partir desta quarta-feira e até o dia 14, motoristas que trafegam pela Freeway entre Porto Alegre e o litoral serão orientados a respeito das mudanças que ocorrerão nas praças de pedágio de Gravataí e em Santo Antônio da Patrulha. Em Gravataí, a nova praça, localizada no quilômetro 60, vai funcionar pelo período de 10 dias, sem cobrança de tarifa. Os usuários serão informados que ela passará a cobrar pedágio a partir do dia 15. No quilômetro 77, onde está a praça atual, o pagamento segue obrigatório até a meia-noite do dia 14. Já em Santo Antônio da Patrulha, a praça passará a ter cobrança em ambos os sentidos a partir do dia 15, valor de R$ 4,60. Por enquanto, pelos próximos 10 dias, a tarifa segue sendo paga em um único sentido em direção ao Osório, no valor de R$ 9,20.
Ministro da Secretaria-Geral é o oitavo integrante do primeiro escalão do governo Bolsonaro diagnosticado com coronavírus. Jorge Oliveira informou em rede social que testou positivo e que fará isolamento social, cumprindo a agenda de forma remota. Ministro disse que apresenta sintomas leves. Além dele, também contraíram a doença os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Educação, Cidadania, Controladoria Geral da União e Casa Civil, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. 7:06, mais um dia bonito começando em Porto Alegre, temperatura de 13 graus. Cleocum, previsão para as próximas horas de temperatura em alta?
Sim, a temperatura começa a subir aí de modo mais efetivo a partir das 10 horas da manhã. Mas a gente já nota aí pelo interior, Macedo, a elevação bem expressiva das temperaturas. Eu abri agora a posto de observação do aeroporto de Santa Maria, abriu com 17 graus, Uruguaiana está com 16 desde a hora passada quando abriu, e Bagé está em 15, ou seja, a parte que ainda está com um pouquinho de frio é nós aqui, onde segue com 12 graus no aeroporto Salgado Filho, e a base aérea de Canoas baixou para 11 graus Celsius, e agora nessa última observação que eles mandaram das 7 horas da manhã, ainda houve relato de nevoeiro na pista. Mas a expectativa toda é que a chuva vai se dissipar, a gente tem bastante sol hoje ao longo do dia, chama a atenção das temperaturas perto de 30 graus nas áreas mais aquecidas do estado, a tendência de repetir o comportamento do tempo amanhã, com um céu sem nuvens mais uma vez sobre o estado, claro, tem cerração de manhã. Na sexta-feira que aparecem algumas poucas nuvens, mas não atrapalha a presença do sol. No sábado que a temperatura diminui um pouquinho aqui no leste, porque há um aumento da nebulosidade. E volta o ar seco, o sol e o calor no domingo em todas as áreas do estado. Portanto, os próximos dias, aí, uma meia dúzia de dias, com tempo seco e principalmente com temperaturas altas no período da tarde, Marcelo.
Cremers em ação pela saúde, tá desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, né? Não seja imprudente. Cremers em ação pela saúde, do tempo para o trânsito, Thiago Bittencourt.
Está bem tranquilo, viu, Macedo? Apesar do movimento estar aumentando, não há registro de congestionamentos nos acessos a Porto Alegre. A gente fala aqui das proximidades da Estação Farrapos, é a Avenida Farrapos com a Rua Pernambuco. Olha, não tem mais neblina, viu? Dissipou. Neblina já dissipada aqui na região. Alguns pontos na região metropolitana ainda com a visibilidade prejudicada. Muita gente de casaco ainda. Tem um friozinho nessas primeiras horas da manhã. Inclusive com a lua ainda presente aqui no céu. Tem trânsito um pouquinho mais carregado em Porto Antônio de Carvalho e na descida ali da Oscar Pereira com a Rua da Gruta, mas repito, a IPTC não registra acidentes. Na região metropolitana também, trânsito fluindo bem, sem registro de ocorrências.
Agora 7:09, temperatura de 13 graus em Porto Alegre. Mundo ultrapassa a marca de 700 mil mortos por Covid-19, segundo dados do site de estatísticas Worldometers. Estados Unidos, com cerca de 160 mil mortos, lidera o ranking, seguido do Brasil e do México. Mais de 280 mil pessoas deixam planos de saúde no Brasil em abril e maio. Kathleen Moreira.
Em abril, dois meses depois do início da pandemia no Brasil, foram 67.460 pessoas que deixaram a saúde suplementar no país. Em maio, outros 216.217 brasileiros interromperam os planos de saúde. São, em maioria, pessoas que perderam emprego ou que sofreram quedas bruscas nos seus rendimentos e que agora contam apenas com o Sistema Único de Saúde para atendimento médico e hospitalar. Especialistas avaliam que, se for mantida a tendência de fuga dos planos, o SUS pode ficar sobrecarregado. De acordo com José Sequim, que é superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, caso os dados de junho sigam os de maio e mais 200 mil usuários fiquem sem plano, esse terá sido o pior trimestre da história do país.
Empresa SpaceX realiza voo de teste de menos de um minuto do protótipo do foguete Starship, com o qual pretende colonizar Marte no futuro. O foguete conseguiu decolar do solo e se manter a uma certa altitude antes de descer, demonstrando um bom controle de trajetória. Equipes ainda buscam por sobreviventes da explosão que deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos no Líbano. Paulo Rocha.
As equipes de resgate retomam nesta quarta-feira as buscas a mais de uma centena de desaparecidos após a explosão que devastou a área portuária da capital do Líbano. Até o momento, a contagem é de mais de 100 mortos e 4 mil feridos. Hoje, ainda é possível observar fumaças saindo do local da explosão. O governo decretou luto oficial de 3 dias e abriu investigação sobre os responsáveis pelo armazém que funcionava no porto de Beirute desde 2014. Ontem, o presidente do Líbano, Michel Aoun, classificou como inaceitável que 2.750 toneladas de nitrato de amônio estivessem armazenadas por 6 anos em um depósito sem a segurança necessária.
Cremers, em ação pela saúde, D'Alessandro é punido com 2 jogos de suspensão e está fora do Grenal desta noite, que decide o retorno do Campeonato Gaúcho e vai apontar o adversário do Caxias nas finais. Marcos Bertoncello.
Foi aquela cobrança, Macedo, na retomada do Gauchão, clássico Grenal em Caxias, do D'Alessandro ao presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. E o argentino foi julgado nesta terça-feira e punido com 2 jogos de suspensão. Agora o Inter recorre da decisão para tê-lo no Grenal desta noite às 9h30 na Arena, valendo o título do segundo turno do Gauchão. As equipes praticamente definidas. O Grêmio vai a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes, Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Jean-Pierre e Everton com Diego Souza. Já o Inter, com Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés, Musto, Marcos Guilherme, Edenilson e Bosquilha, na frente Thiago Galhardo com Guerreiro.